Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim acompanhando o clima. Vamos então lá para o IMET, onde está a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, trazendo as informações do clima para a gente. A gente tinha aquela perspectiva de chuvarada, principalmente lá para o centro-norte, região centro-norte do país, a partir da quinta-feira. Tem algumas mudanças pequenas aí, mas enfim, a gente vai trazer essas informações para vocês. Pessoal do Mato Grosso, a chuva continua por aí. Obviamente, são aquelas chuvas de verão, mas as chuvas tendem a continuar, sem trégua, portanto, para a colheita. E para o sul do país, a notícia é de que as chuvas voltam a partir do início da semana que vem. Tá aí a Morgana, que não me deixa mentir. Morgana, é isso mesmo? O que que mudou em relação aí aquele canal de umidade no centro-norte do país? Ele vai antecipar, você estava me dizendo, é isso, Morgana?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente teve uma pequena mudança em relação à previsão de sexta para hoje, que esse canal de umidade ele vai se formar, mas não tão intenso conforme a gente havia previsto na sexta-feira. A partir de quarta-feira haverá uma intensificação das instabilidades na região sudeste. Com isso, as instabilidades na região central se intensificam, porém, isso não deve se prolongar tanto. A grande diferença, a grande mudança seria esse.
Agora, você alertou, Morgana, para o Mato Grosso, né? A situação do Mato Grosso continua, as chuvas continuam por lá. Não é uma chuva, aquela chuva que fica o dia inteiro, mas é uma chuva que persiste todos os dias, é isso?
Exatamente, a atmosfera ainda está muito úmida e principalmente no norte e noroeste do Mato Grosso, essa chuva deve ser persistente na forma de pancada ao longo da semana e na próxima semana com uma tendência de ter uma chuva mais generalizada, pegando ali também a região, o sul do Pará.
Muito bem. E para o sul do país, a volta das chuvas?
Sim, a gente havia previsto que agora haveríamos de observar uma maior frequência na passagem das frentes. E isso realmente está se confirmando. Ontem a gente teve a aproximação do sistema frontal pelo Rio Grande do Sul. A gente vai ver na imagem de satélite que eu vou compartilhar agora, Alexandre.
Uhum.
Que o sistema ele já avançou um pouco mais. Um minutinho só. Agora já tem a imagem de satélite aqui, a mais recente. Essa vírgulazinha aqui que o modelo, que a imagem mostra, é a baixa do ciclone extratropical associada à frente. A frente em si, ela está apontada aqui entre o litoral Santa Catarina, Paraná, mas a gente já tem bastante instabilidade sobre o Paraná, instabilidade também começando a estourar aqui no Mato Grosso do Sul, em direção a São Paulo. Essa frente passou ontem pelo Rio Grande do Sul, ocasionando chuva de forma mais significativa no extremo sul do Rio Grande do Sul, teve ventos também, mas ao longo da semana a gente vai ter o posicionamento desse sistema direcionado mais no oceano e favorecendo mais a chuva no litoral entre São Paulo, Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. Por conta aí desse sistema, a gente também vai ter, juntamente com o fluxo dos ventos em altos níveis de atmosfera, uma maior formação de instabilidade nessa porção mais norte aqui do país, mas como eu falei, essa persistência desse canal de umidade que vai se formar não vai ser tão prolongada e no final da semana, início da próxima, a gente vai observar que uma nova frente fria deve chegar no sul do país, ocasionando aí mais chuvas, e a gente vai ter meio que os extremos sul e norte do país com uma condição mais chuvosa, Alexandre.
Muito bem, vamos ver o que aconteceu nos últimos 3 dias, Morgana?
Vamos lá, novamente compartilhar para a gente mudar o mapa. Então aqui a gente observa o mapa de chuva dos últimos 3 dias, conforme nós havíamos previsto. Com o avanço da frente fria, haveria chuva no extremo sul do Rio Grande do Sul, ali na região de Alegrete, Bagé, Santana do Livramento. Também teve muitos ventos Fazendo um zoom aqui, a gente pode observar que as chuvas não foram tão volumosas, Alexandre. Essa chuva mais aqui no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já foram as chuvas da última sexta, mas conforme a gente havia previsto, realmente a frente fria trouxe essa chuva e esse padrão um pouco mais ventoso para o extremo sul do Rio Grande do Sul. Na
Oeste,
região.
no oeste do Paraná, choveu bastante pelo jeito ali, né?
Sim, cerca de 87 milímetros na região ali mais a norte de Foz do Iguaçu.
Muito bem. A gente está
Aqui a gente,
vendo
na
Sudeste
região
agora.
sudeste, na última sexta-feira a gente teve um temporal muito forte na região metropolitana de Belo Horizonte. Tivemos chuvas também no sul de Minas Gerais, aqui em São Paulo a chuva ela ficou mais concentrada na porção centro-norte do estado. O norte do Espírito Santo um pouco.
Alô? Alô?
Alexandra?
Opa, agora te ouço, Morgana. Deu uma falhadinha no nosso áudio.
Ah,
Repete,
tá.
por favor.
Eu continuei te escutando perfeitamente.
Mas o seu áudio não estava chegando para mim aqui. Mas vamos lá. O que que você estava dizendo da região Centro-Oeste, então?
Que na região centro-oeste a gente observou um padrão de chuva no Mato Grosso do Sul nos extremos sul e norte, vê que na porção mais oeste, leste. A gente não teve muita chuva nos últimos 3 dias. A chuva também ficou um pouco mais irregular espacialmente no estado de Goiás. Mas é que no Mato Grosso realmente tem uma concentração um pouco maior dessa chuva na porção mais norte e na faixa oeste. Então, esse padrão aí tem prejudicado um pouco o avanço da colheita. Na região nordeste, os últimos 15 dias do mês de março, né, ou seja, os primeiros 15 dias do mês não foram tão chuvosos na porção norte, quando comparado com o mês de fevereiro, e as chuvas também deram uma trégua no oeste do estado da Bahia, na região do Mato Pinto. A gente tem observado muita chuva, Alexandre, no Pará, no Amazonas, em Rondônia, e esse é um padrão que deve persistir para os próximos dias.
Muito bem. Vamos ver o que que acontece então nos próximos dias, Morgana?
Vamos lá, Alexandre. Então, a gente tem aqui a saída de chuva do modelo Cosmo, rodada aqui no IMET. Isso é a previsão de chuva que o modelo colocava para hoje, avançando para amanhã por conta do avanço dessa frente fria ali no litoral da região sul, né, em direção à região sudeste, e de uma alta pressão na retaguarda. A gente vai ter chuva um pouco mais intensa na faixa leste, desde Santa Catarina, passando pelo Paraná, São Paulo. Vê que na porção central ainda é uma configuração de chuva de verão. A partir da quarta-feira são esperadas muitas chuvas no litoral do Rio de Janeiro, divisa com Minas Gerais e São Paulo. Eu não falei, mas hoje, Alexandre, ainda são esperados temporais entre o estado do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, por conta do calor e da alta umidade. Amanhã a chuva diminui um pouco mais, como eu falei, ela vai ficar mais restrita na faixa leste, dos dois estados da região sul, em direção à região sudeste. E a partir de quarta-feira, quando essa frente fria ela fica um pouco mais apontada para a região sudeste, a gente vê que o modelo coloca uma intensificação da chuva nessa porção mais norte, né, no centro-norte do país. E a gente começa a observar também outro sistema, que é a zona de convergência intertropical, com uma atividade um pouco mais a sul, que favoreceria aí a chuva na faixa norte da região nordeste. A gente também tem outro sistema em altos níveis, que é um cavado em altos níveis, que traz também esse padrão um pouco mais chuvoso para a região nordeste a partir de quarta, quinta-feira. Só lembrando que na quinta-feira o tempo ainda vai continuar bastante instável, com chuva entre São Paulo, Rio de Janeiro e nessa porção aqui da Zona da Mata de Minas Gerais. Na porção central, a chuva tende a persistir na região do Matopiba também, mas na região sul a gente já percebe uma diminuição, quase que um secamento por completo das chuvas. Esse padrão na região sul, ele só tende a mudar a partir do domingo, quando uma nova frente fria, um sistema de baixa pressão, começa a se organizar e inicialmente a gente vai ter um padrão mais chuvoso na região de fronteira com o Uruguai, Alexandre.
Mas é uma passagem rápida dessa frente fria, Morgana?
Não, porque a gente vai observar a partir da semana que vem uma maior frequência da atuação desse sistema de origem frontal. Então, com a tendência de termos a última semana do mês de março, início de abril, mais chuvoso na região sul e também no extremo norte da região nordeste. Essa condição também tende a persistir, entre o Pará, Mato Grosso, Rondônia. E na porção mais centro-norte de Minas Gerais, oeste da Bahia e leste de Goiás, a chuva tende a dar uma diminuída.
Isso já é a partir de domingo, a partir da semana que vem, então.
Isso, a partir de domingo. Só voltando aqui, então, até sexta-feira, sábado, aí no máximo sábado, a gente ainda tem um padrão um pouco mais chuvoso na porção centro-norte. Do país. A partir do domingo, a chuva ela já tende a ficar entre Goiás e Minas Gerais um pouco mais escassa, só em forma de pancada, tendo uma maior concentração dessa chuva, dessa condição mais fechada na porção norte da região nordeste e sobre o estado de Tocantins também e Mato Grosso. Choveu bastante e ainda continua chovendo no Tocantins. A chuva ela tende a dar uma diminuída, uma irregularidade espacial nessa porção aqui entre o oeste da Bahia, Minas Gerais e leste de Goiás a partir da semana que vem. Não é que vai parar de chover, mas a chuva vai ficar gradativamente mais escassa, Alexandre.
Agora, em cima do Mato Grosso tem uma formação importante ali. É muita chuva? Qual é a leitura que a gente faz, Morgana?
Os modelos indicam que a configuração dos ventos na baixa troposfera deve ficar alinhada, né, da porção equatorial aqui, ó, passando pelo Oceano Atlântico Equatorial, descendo aqui pela região norte, passando pelo Mato Grosso e convergindo na região sul, com uma tendência de tempo bastante chuvoso, especialmente a partir da semana que vem no Mato Grosso. Essa semana já não vai, parar de chover, mas a chuva vai ser mais na forma, de pancada, mas a partir da semana que vem tem essa tendência de formação desse corredor, né, um pouco mais alinhado em direção à região sul, mas tudo passando pelo Mato Grosso.
Muito bem. Ele faz uma curva mesmo, esse corredor, né?
Exatamente. Eu vou compartilhar aqui para a gente ver outro modelo, Alexandre, para a gente observar que também tem essa mesma configuração. Aqui é o um modelo americano, GFS. Esse seria aqui a previsão para quinta-feira, sexta, sábado. Vê que no sul essa condição já começa a se intensificar mais, domingo, e a partir de segunda, terça-feira, a gente percebe esse mesmo rastro, digamos assim, da chuva, que é justamente por conta do escoamento em baixos níveis da atmosfera. Realmente traz esse ar mais úmido da região norte, passando pela região central em direção à região sul. Lembrando também que tem indicativo e uma maior concentração de chuva na porção norte da região nordeste, onde nos últimos dias, né, nos primeiros 15 dias aí do mês de março, não foi tão chuvoso.
Muito bem. Agora, se a gente olha um pouquinho mais adiante, o que que a gente percebe, Morgana?
Vamos lá. Nós temos aqui a previsão de médio prazo do modelo americano GFS, que indica entre os dias 19 e 27 uma maior concentração nessa porção centro-norte, conforme a gente está prevendo, até quinta, sexta-feira dessa semana, mas já com indicativo de um volume um pouco mais acentuado a partir do dia 27 na porção sul do país. Quando a gente olha para a última quinzena, que seria de 27 a 4 já de abril, 27 de março a 4 de abril, a gente já tem um maior indicativo dessa chuva ficar mais espalhada pelo interior da região nordeste, um indicativo da zona de convergência intertropical atuar com maior força, né, mais ativa, e essa chuva mais intensa acontecendo na região sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul. Em contrapartida, a gente percebe que o modelo começa a dar uma diminuída de São Paulo, passando por Minas, em direção ao oeste da Bahia, Alexandre.
Muito bem, aqui a gente consegue ver justamente aquela curva que a gente falou, né? Aquela configuração de norte para sul, né, Morgana?
Exatamente. Provavelmente, a gente vai continuar monitorando, o jato de baixos níveis, que a gente chama o JBN, ele vai contribuir para que o fluxo de umidade ele fique mais apontado em direção ao oeste da América do Sul, favorecendo essa descida aqui de umidade da região norte em direção à região sul do país.
Mas essa condição mais chuvosa para o Rio Grande do Sul, ela se estende por muito tempo?
Pelo menos até o dia 4. É preciso, Alexandre, a gente todos os dias está monitorando e atualizando, porque a gente sempre lembra que quanto mais distante esse horizonte temporal, menor é o índice de previsibilidade dos modelos. Então, para um horizonte temporal mais próximo, esse índice de previsibilidade ele é bem maior. E agora a gente está entrando num momento crítico, que é um momento de transição entre o final do verão e início do outono. E com isso a atmosfera ela tem uma inércia, não é do dia para a noite que os sistemas mudam, né? A gente tem que ter toda essa paciência de acompanhar a inércia da atmosfera e realmente ter essa mudança. Mas normalmente no outono, início de primavera, de inverno, perdão, a gente tem realmente uma maior frequência das frentes frias e coincidindo agora com o enfraquecimento da Laninha, é mais um fator positivo para que as chuvas tendam a voltar com maior regularidade para a região sul do país.
Muito bem. Morgana Almeida, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo sempre informações importantes e relevantes aí para o produtor rural. A soja já está na reta final de colheita em todo o Brasil, a gente já tem praticamente 60, 70% da soja colhida no Brasil, mas tem aí o milho de segunda safra, tem muito feijão sendo plantado e tem também o trigo a ser plantado mais adiante, portanto, a gente precisa ficar de olho aí nessas culturas também, como que o clima vai influenciar o desenvolvimento dessas culturas. Por enquanto, obrigado, viu, Morgana?
Por nada, Alexandre. Até a próxima.
Até. Tá aí a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.